E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e sou a sua psicóloga aqui toda terça-feira te trazendo reflexões, ensinamentos e técnicas práticas para você aplicar aí no seu dia a dia e conseguir, através da psicologia, construir uma vida mais leve. E hoje a gente vai falar sobre como as emoções que a gente vivenciou na nossa infância, o que a gente aprendeu na nossa infância, afeta a nossa vida adulta. Confesso que enquanto eu gravo esse episódio, ainda não cheguei num título exatamente, mas provavelmente vai ser emoções da infância moldando a nossa vida, né? Então eu quero falar um pouco sobre o que a gente aprende na nossa infância. Eu quero trazer para você reflexões sobre os modelos de comportamento emocional que os nossos pais e familiares nos mostraram durante a infância e como que isso afeta a nossa vida hoje. Esse é um tema que me interessa demais, que me faz pessoalmente, né, refletir sobre muitas coisas importantes, e eu queria trazer para vocês aqui no podcast essa reflexão hoje. Então já pega aí caneta, papel, já se prepara para mergulhar na sua história, para pensar, para refletir, para chorar se precisar, mas eu acredito que você vai sair desse episódio com certeza com algumas reflexões importantes sobre a sua vida. E se você faz terapia, eu acredito que vai ser aquele episódio para você levar para terapia. Se não faz ainda, quem sabe vai ser aquele episódio que vai te fazer querer fazer terapia. Lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição do episódio o link para minha clínica, para minha equipe de psicólogas que pode te ajudar, seja qual for a sua situação, a sua demanda. Então depois você pode ir lá e marcar também se for esse o caso, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre como as emoções, como que a gente foi sendo moldado na forma de vivenciar as nossas emoções desde a infância. O lar, né, a casa onde nós fomos criados, onde a nossa vida emocional se formou, é muito importante e nos mostra, né, muito sobre o adulto e a adulta que nós somos hoje, né? Nós não nascemos conhecendo as nossas emoções. No geral, a gente vai, né, principalmente um bebezinho ali, vai respondendo a estímulos. Eu tenho um bebezinho recém-nascido de 3 meses e eu tenho um bebezão, uma criancinha já, né, que é o meu filho mais velho de 2 anos e 3 meses. E então eu vou percebendo muito neles como eles vivenciam e vão aprendendo sobre as emoções desde que nasceram. E também observo a mim e ao meu marido, e como a forma como nós lidamos com as nossas emoções também está afetando diretamente os meus filhos. E isso me faz olhar para a minha história também, e para a minha infância também, e entender muito sobre quem eu sou hoje. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Como eu estava falando, a gente não nasce conhecendo as nossas emoções, a gente vai respondendo a estímulos, né? Então, um recém-nascido ali, quando ele está com fome, com frio, ou se sentindo desconfortável por alguma razão, ele reage. Ele chora, ele tem algum tipo de reação, né? Que a natureza fornece essa resposta para garantir que a gente possa receber aquilo que a gente precisa, a atenção que a gente precisa para sobreviver, né? Então, a gente vai aprendendo isso. Mas, no caminho, né, à medida que a gente vai aprendendo o que a gente precisa para ser adultos, para realmente ter a nossa própria família, a nossa própria casa, a gente vai vendo que é bem mais complexo do que isso, né? Do que eu só ficar gritando e chorando pelas minhas necessidades. Eu preciso aprender a reconhecer as minhas emoções, a nomear as minhas emoções, a expressar as minhas emoções, né, e a regular as minhas emoções. Isso tudo é muito, muito, muito importante. E a gente vai carregando alguns padrões emocionais com a gente, bons e ruins. E muitas vezes a gente reproduz tanto esses bons quanto esses ruins. E nesse nosso novo lar, na nossa nova, né, nossa constituição ali familiar na vida adulta, muitas vezes o ciclo acaba se repetindo. E a gente nem sabe como que a gente veio parar aqui, né? É muito comum a gente, né, não querer repetir esses padrões, mas por algum motivo a gente se pega, sim, reproduzindo. Isso se dá porque, inevitavelmente, o nosso aprendizado ele é observacional, ele é um aprendizado que vai sendo desde a infância ali. As crianças, elas vão aprendendo a lidar com as suas emoções, principalmente através da observação e da imitação dos adultos ao seu redor. Então, é importante você, já nesse momento do episódio, se perguntar que tipo de comportamentos emocionais foram modelados por você na infância. Como que eram as pessoas que mais conviviam com você em casa? Talvez, provavelmente, seus pais ou avós, enfim. Como que eles lidavam com as próprias emoções? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Porque, com certeza, tem algumas pistas sobre a tua vida emocional hoje, tá? Antes da gente entrar nisso, eu queria trazer um pouquinho de um histórico, assim, interessante sobre esse assunto. A gente tem algumas medidas, tá, que a gente pode tomar para criar ambientes familiares, domésticos mais saudáveis, lugares onde não só os filhos, se você tiver filhos, mas também os seus entes queridos, pessoas que você ama ali, se sintam apoiados, valorizados, compreendidos, ouvidos. Isso é muito importante, né? Quem aqui não gostaria de ter uma casa hoje, um ambiente familiar, seja se você mora ainda com seus pais, né? Enfim, mas um ambiente familiar que tem ali um ambiente pacífico, cheio de amor, de aceitação, de alegria, de bom humor, de paciência, de respeito, de diálogo, de compreensão. Todo mundo gostaria disso. Poucas pessoas hoje em dia iriam discordar da ideia de que os filhos, por exemplo, eles se desenvolvem muito melhor se eles têm ali um amor, uma aceitação, uma sensação de pertencimento, né? Se eles são acolhidos. Mas nem sempre as coisas foram vistas dessa forma. Se a gente for olhar para a história, né, no início do século XX ali, principalmente nos campos da psicologia infantil, do desenvolvimento, existia uma visão um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? As pessoas ali, os pesquisadores estavam se dividindo ali sobre qual seria a melhor forma de criar os filhos, principalmente em relação a ser muito rígido, em relação à disciplina, ou quanto de amor e de validação ali deveriam ser dados. Inclusive, o presidente da Associação Brasileira Americana, na época, né, o John Watson, ele advertiu lá em 1915, tá, que amor demais e excesso de acolhimento eram perigosos para as crianças e que a vida delas seria estragada pelo excesso de carinho. Claro, a gente precisa entender, tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso. Realmente, algumas linhas de educação atualmente, eu acredito que não produzirão tão bons frutos na frente, né? A gente não pode perder a mão do bom senso, do equilíbrio, da disciplina, dos limites. Isso tudo é muito importante. Mas dizer que existe ali um amor demais ou um excesso de carinho que seria prejudicial, a gente sabe, as pesquisas atuais também mostram que isso é equivocado. As pesquisas científicas mais atuais sobre apego dos filhos aos pais e tudo mais mostra que esse sentir visto, sentir percebido, amado, tem uma série de benefícios. E as crianças, com certeza, se saem muito melhor quando elas recebem demonstração de amor e carinho. O que hoje é muito mais comum a gente ver, né? E mais raro a gente encontrar aquelas pessoas que falam que nunca ouviram um eu te amo do seu pai, da sua mãe. E se a gente for falar com as gerações passadas, isso era, na verdade, era raro encontrar quem ouvisse isso dos pais, né? Então, tá aí um pouco da explicação de por que a gente vê tantas pessoas com tantos problemas emocionais hoje em dia. Não tô dizendo que simplesmente ouvir eu te amo vai ser a solução, a gente precisa de muito mais do que isso, porém, essa parte do afeto é muito importante, né? Então, os pais, os adultos, né, eles precisam estar preparados para falar sobre as suas emoções, e isso não acontecia nas gerações passadas, né? Não existia essa habilidade de falar sobre os seus sentimentos, isso não era bem visto, como eu acabei de mencionar. Então, a gente tem aberto uma discussão, um espaço para falar sobre emoções hoje muito importante, o que não é para a gente se perder também de ir para um extremo em que ali, né, hoje em dia a gente vê alguns extremos da criança tendo uma birra, uma desregulação, tendo ali um ataque de raiva e o pai e a mãe ali inerte, sem fazer nada e sentando no chão e conversando por horas a fio. Não é sobre isso que eu tô falando, tá? Mas, enfim, vamos falar sobre a importância que é se permitir sentir e ter um ambiente onde o sentir não é só, não é apenas permitido, como também é conversado, ensinado sobre. Isso é muito importante. A permissão para a gente sentir as nossas emoções, na verdade, ela nos fortalece. A gente vê muitos adultos hoje frágeis emocionalmente, por mais que vistam uma casca e uma armadura, mas são pessoas extremamente frágeis emocionalmente por não terem tido nunca uma educação emocional sadia. E não é fácil realmente a gente enfrentar as nossas emoções e muito menos lidar com as emoções de outras pessoas, né? Seja dos nossos filhos, nossos pais, de parentes, das pessoas que a gente convive diariamente na mesma casa, é difícil mesmo. Mas é muito melhor a gente aprender a sentir do que a gente ir para outras alternativas, né? Que é negar os próprios sentimentos ou reagir exageradamente a eles, que eu já falei bastante sobre isso aqui nos episódios que eu tenho sobre inteligência emocional, regulação emocional. Eu falo sobre essas formas, né? Eu posso lidar e gerenciar de forma saudável, ou eu posso, então, entrar em negação com as minhas emoções, não me permitir sentir, querer ser super racional, o que não é uma alternativa também saudável, ou então eu sinto em demasia, eu intensifico, eu mergulho, me afogo nas minhas emoções. Isso também não é saudável. E a gente está ensinando os nossos filhos, né? E caso você não tenha filhos, você foi ensinado sobre as suas emoções, como expressar as suas emoções. E se os seus pais não expressavam eles de forma habilidosa, você provavelmente também não faz isso hoje em dia, tá? Se você tem ali relutância em expressar as suas emoções, ou se você só faz isso em ocasiões muito raras, com o mínimo de palavras possível, porque você não sabe muito bem se expressar. Então é muito possível que tenha sido essa forma que você aprendeu. E é essa forma que, se você tiver filhos, você vai acabar ensinando. Então, se você não tem filhos, é dessa forma que você se relaciona ali com seu cônjuge, seu namorado, seu parceiro, sua parceira. Então é muito importante que nós, adultos, a gente precisa estar aberto para aprender. E mais do que isso, para praticar estratégias mesmo na nossa vida emocional, para que a gente possa ser melhor para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos parceiros de caminhada aqui, principalmente as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, tá? Eu quero trazer para vocês aqui uma coisa bem interessante que eu estava lendo em um livro essa semana, que são as formas principais, tá, pelas quais a gente é afetado emocionalmente ali pelos nossos pais na nossa infância. E também a forma como a gente acaba afetando os nossos filhos agora na vida adulta. Eu quero falar sobre três dessas principais maneiras pelas quais os pais afetam os filhos na vida emocional, tá? A primeira, gente, é sobre as crenças sobre sentimentos. Eu tô trazendo aqui esses três pontos, é do Dr. Mark Brackett, que é um PhD, ele é diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale e tem muitos estudos muito interessantes, e ele traz esses três pontos aqui que eu gostei muito. A primeira, como eu falei, é crença sobre os sentimentos, tá? Pesquisadores dessa área da família, como John Gottman, ou psicólogos do desenvolvimento também, como a Amy Halberstadt, eles mostraram em algumas pesquisas, tá, que os pais que valorizam as emoções, eles tendem a estar mais abertos aos sentimentos dos filhos e são capazes de agir como coaches, ali, como treinadores emocionais. Olha que interessante. Então são pessoas, né, que não respondem ali com ameaças de castigo quando os filhos estão expressando raiva ou tristeza, por exemplo, né, mas em vez disso eles encaram ali os sentimentos como uma parte saudável do desenvolvimento. Então são pais que veem as emoções de forma saudável e acabam conseguindo treinar as emoções de seus filhos. Já os pais que veem as emoções como prejudiciais são aqueles que mandam a criança engolir o choro, né, que fala que criança, que menininho grande já não chora mais, que, né, que coisa feia, para de chorar, e vem ali as manifestações emocionais das crianças como uma manipulação. E eu confesso, gente, como mãe, e observando meu marido também sendo pai, que é muito desafiador, e que o choro de uma criança, a birra de uma criança, a manha, muitas vezes, realmente nos tira do sério, ainda mais quando a gente não teve permissão para sentir. Então, eu sou uma pessoa com muita paciência, graças a Deus. Não é por ser psicóloga, é uma característica minha mesmo de personalidade. Mas algumas vezes o choro do meu filho, ou a manha por um motivo ali, uma frustração, a demora para ele se acalmar por alguma coisa que para mim é tão boba, me faz pensar muitas vezes em falar para ele: para de chorar, engole esse choro, menino. E claro que eu preciso ensinar ele a se regular também para não ficar chorando por tudo o tempo todo e não saber se controlar. Mas eu preciso permitir que ele chore. E às vezes é muito difícil, porque é irritante, porque talvez eu não tenha tido esse espaço, porque os adultos não compreendem o desenvolvimento emocional de uma criança e o fato de uma criança, né, lidar com frustrações de uma forma ainda muito rudimentar. Então, imagina isso no passado, né? As pessoas dizem que as crianças antigamente não eram como as de hoje, não fazia birra, não fazia isso, não fazia aquilo. Eu mesma, assim, ouvindo a minha mãe falar, minha mãe fala, né, que eu nunca fiz, por exemplo, as birras que meu filho faz, coisas assim. E o que eu comecei a perceber, tem as questões de temperamento, né, de cada criança, de cada pessoa, mas no geral as crianças realmente não tinham espaço, não tinham voz, e elas eram tratadas assim: cala a boca, fica quieta, criança não se mete, não tem voz, engole esse choro. E as crianças vão aprendendo a fazer isso, e elas são ali, elas incomodam menos, elas reagem menos, parecem crianças mais bem comportadas, só que se tornam adultos que não sabem lidar também com as suas emoções. Então, o nosso desafio hoje é não também deixar a criança ser dominada pelas suas emoções, e não é que toda expressão emocional seja válida, a gente precisa aprender a regular, mas ela precisa aprender a se permitir que é ok ela sentir aquilo. E eu, como adulta, preciso ter essa paciência e guiar a criança nesse sentido. Mas a gente não teve isso. Então, como que eu faço para dar um negócio que eu não tive? É difícil. Então, é importante você entender que a forma como seus pais viam as emoções moldou a forma como você vê as suas emoções hoje. Então, pare e pensa como que era na tua infância isso. Se foi tratado assim, mandado engolir as emoções, mandado não chorar, que era feio chorar, que era feio isso, aquilo. Se foi uma criança que aprendeu a não expressar mas de alguma forma você sofria, você internalizava, talvez você teve ali questões até de doenças e coisas que eram de fundo emocional. Eu era uma criança que não expressava, não incomodava. Tem uma questão, gente, não é só do ambiente, tem uma questão do jeito de cada um, como eu sempre ressalto, tá? Não é tudo culpa dos nossos pais, não é, né? Tem questões também de cada um, questões biológicas, questões de personalidade e tudo mais. Mas, sim, as crenças dos nossos pais sobre as emoções influenciam, e você precisa ressignificar as suas crenças sobre as emoções, se você quer ser um bom pai e mãe, e se você quer ser um bom companheiro, amigo, familiar de quem você convive, né? Então, a gente tem muito menos paciência com crianças, mas a gente também tem pouca paciência com as pessoas. Especialmente quando as pessoas estão passando por um sofrimento emocional, a gente pode até aceitar, acolhe uma vez, daqui a pouco a gente já fica sem paciência, porque muitas vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo, e a gente não foi ensinado a ter. Talvez nunca ninguém teve paciência, acolhimento com você, e você não sabe como dar isso pro outro, e aí você é uma pessoa, né, muitas vezes vista como insensível, porque você não aprendeu a desenvolver essa sensibilidade, nunca te foi permitido isso. Então, para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Esse é o primeiro ponto aqui sobre como a gente é afetado pelas emoções dos nossos, como as emoções dos pais afetam a dos filhos, tá? O segundo tem a ver com vocabulário de emoção. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, tá? Mas a maioria de nós não tem consciência sobre a gama gigante de emoções. A gente não tem vocabulário para expressar nossas emoções. Então, a gente acaba ficando ali reduzido. Ah, tô ansioso. Ah, tô chateado. Mas, na verdade, a gente pode estar irritado, frustrado. Existem várias outras emoções, né? Então, a gente precisa discernir a diferença nisso. E a gente precisa ser capaz de conseguir falar do nosso próprio estado afetivo ali de uma forma complexa, de uma forma profunda. Claro que eu não vou falar com uma criança de 2 anos de uma forma mega complexa, eu vou falar naquilo que ela consegue compreender, mas sempre entregando um pouco a mais, não é só, eu tô triste, mas fala um pouco mais, ou se você não ouvia os seus pais se expressando emocionalmente, conversando com você sobre emoções, sobre as suas, sobre as deles, sobre as dos outros, você também vai crescendo sem vocabulário, não sabe nem como se expressar. Então esse aqui é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o ponto da corregulação. Os pesquisadores usam esse termo de corregulação para se referir ao modo como a gente afeta os sentimentos dos outros, tá? E os outros afetam o nosso sentimento também. Então, a gente vai modulando os sentimentos dos outros para cima ou para baixo por meio das nossas próprias ações. Isso, no caso ali de pais e filhos, acontece de forma muito clara, né? Como a gente consegue regular as emoções de uma criança se a gente está calmo, se a gente vai guiando ela ali para entender o que está acontecendo, explicando, mediando conflitos, ajudando ela a colocar em palavras. Então, isso se chama corregulação. Se nunca ninguém, um adulto, fez uma corregulação com você quando você era criança, você teve que ficar ali tentando sair daquele estado emocional, sozinhos. Isso deve ter sido extremamente angustiante. Né? Tem um vídeo, esses dias eu vi aí circulando na internet, as pessoas achando engraçado, uma criança que estava ali numa crise, devia ter uns 3 anos, chorando numa birra, se jogava no chão, e o adulto ali, não sei se era o pai ou a mãe, ignorando e gravando e rindo. Né? Então, esse é um extremo, tem outro extremo que é aquele adulto que também fica ali acolhendo, mas também nunca sai, não ensina, não dá limite. Mas você simplesmente deixar ali a criança ou a pessoa, se você foi deixado assim, ninguém acolheu a tua tristeza, ninguém acolheu a tua birra, a tua frustração, ninguém te ajudou a colocar em palavras, buscou te acalmar, isso criou um estresse emocional grande, uma angústia emocional grande e provavelmente hoje você é um adulto que não sabe se regular. Você não sabe voltar ao teu equilíbrio emocional facilmente. Se você se desregula e fica com muita raiva, muito bravo, muito triste, pode ser que você não saiba ou tenha dificuldade de voltar ao teu estado de equilíbrio. E isso pode ser por causa de uma falta de corregulação. Tá? Então, é preciso ali que os nossos cuidadores e que a gente hoje, como cuidadores, tenha uma sensibilidade, né, que saiba conversar, saiba falar, né, vamos dizer ali que uma criança tá chateada, você chegar e falar, ah, você tá chateado, você tá com raiva, o que aconteceu? Foi porque o amiguinho pegou seu brinquedo? Vamos brincar com esse outro brinquedo aqui? Ou então, olha, vamos, ele brinca por 2 minutos, daqui a pouco ele te empresta de novo, enquanto isso a gente vai fazendo outra coisa, e vai ajudando ali aquela criança naquele momento que ela não sabe, por exemplo, como compartilhar um brinquedo, um negócio que eu tenho passado agora, né? E na medida que a criança vai crescendo, você dá pra trazer uma corregulação até mais complexa, assim, né, de olha, será que existe outra maneira de você pensar sobre o que aconteceu? Como que você poderia ter agido de outra forma? O que você poderia fazer em vez disso para se acalmar? E aí a criança vai desenvolvendo um repertório emocional para lidar de forma saudável com os estresses, com os problemas, com as situações que desregulam. Então a corregulação é muito importante. Se você não teve uma corregulação, você provavelmente não consegue se regular muito bem hoje, né? Então a gente vê às vezes um adulto, por exemplo, falando pra criança, se acalma agora, engole esse choro, mesma coisa que eu dei o exemplo antes, né? A criança não consegue simplesmente se acalmar, ou então vai lá pro seu quarto pensar no que você fez e se acalmar. Dependendo da idade, a criança não vai conseguir se acalmar sozinha, né? Cada criança é de um jeito, às vezes realmente precisa de um tempinho ali pra se acalmar. Mas o meu filho, por exemplo, tem 2 anos, às vezes ele precisa de um tempinho sozinho para se acalmar, mas depois que eu já tentei fazer de outras formas, eu já expliquei e tal, aí agora eu vi que é realmente só ele respirar fundo, eu já ensinei para ele respirar, eu deixei ele um pouco ali, daqui a pouco ele se acalma e volta ao normal. Então, se a gente não é aconselhável fazer isso nem para um adulto, né, falar, se acalma agora, fica bem, é até uma piada, né, porque a pessoa não consegue estralar o dedo e ficar bem imediatamente, quem dirá uma criança? Então, esses 3 pontos aqui que eu falei, gente, as crenças sobre as emoções, o vocabulário emocional e a corregulação, elas afetam demais, tá? Os pais afetam os filhos, seus pais afetaram você nesses 3 pontos. Você já deve ter conseguido pensar aí como que foi na sua vida isso. E já com os exemplos que eu dei, talvez já tenha tido até alguns insights sobre os possíveis motivos, né, de você hoje lidar com as suas emoções da forma como você lida. E o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a gente poder quebrar esses padrões repetitivos e buscar modificar esses padrões, né? Então, talvez esse episódio hoje foi um passinho a mais aí de autoconhecimento que você precisava. E a partir disso, na terapia, você pode aprender a lidar de uma forma diferente com outros conteúdos também de psicoeducação, como esse próprio podcast. Você pode ir na lupa ali, se você ainda não ouviu tudo, e procura por inteligência emocional, emoções. Tem muita coisa sobre isso, né, para que você pode ir aprendendo, colocando em prática. Também vou recomendar aqui o meu livro, Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Também é um material super rico para te ajudar. O link para você adquirir o seu livro tá aqui também na descrição. Então, assim, hoje, materiais é o que não faltam, né? Oportunidades de se conhecer é o que não falta. Mas você precisa realmente buscar fazer isso, mergulhar na tua história. E a terapia, se você tem condições de fazer, eu acredito que é o melhor lugar para você desenvolver novas formas na prática de lidar com as tuas emoções de forma equilibrada, tá bom? Então, esse foi o episódio, então, para a gente falar sobre como a tua infância moldou as tuas emoções hoje e também te ajudar não só a refletir sobre isso, mas também a ser hoje um adulto, um pai, uma mãe, um filho, uma filha também melhor, né, para as pessoas que convivem com você. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse episódio, compartilha com o máximo de pessoas, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha nos stories do Instagram, me ajuda a disseminar essa mensagem por aí. Um beijo e até a próxima.